Tá. Vamos à reunião, porque já temos muito pouco tempo e temos... Olha, vem agora a deputada Sandra Cunha. Já temos mesmo muito pouco tempo e temos, por acaso, muitas coisas hoje. Mas eu vou ser muito rápida. Vamos começar pelo primeiro ponto, que é sobre o debate do ciclo de debates, o primeiro debate do ciclo de debates, o impacto de Covid, estava a pensar que eu é que estava a ler mal, o impacto de Covid-19 e as desigualdades. E aqui coube ao grupo parlamentar do PS, que integra a sua comissão, a organizar. Houve aqui uma proposta que eu penso já circulou por todos, sobre os convidados. Eu aqui fazia só duas sugestões, se assim... Não sei se mais alguém tem sugestões, mas eu olhei, em vez de ser Comissão de Mulheres do GT, era enviado para o GT e o GT depois decide. Está bem? Normalmente envia-se para... Sim, mas eu depois trato o assunto. Está bem? Eu depois trato o assunto. Tá? Pronto. Até podemos fazer, eu posso fazer referência ao GT/Comissão de Mulheres. Está bem? Agora, outra sugestão também, em vez de ser o Miguel Cabrita, falávamos com a Ministra do Trabalho e depois ela então decidirá, provavelmente irá enviar o Secretário de Estado. Eu se calhar, não sei, achas que não? Vamos ver. Fazia depois, e depois provavelmente ela vai enviar logo o Secretário de Estado, que é do Trabalho e do Emprego, não é?
Eu acho que, sim, a Senhora Ministra, seria sempre bom termos uma conferência destas, mas termos por norma no âmbito das normas da Comissão, porque não é...
Uhum. Desculpa. Por norma, quando vêm membros do Governo, virem sobretudo secretários de Estado. E no quadro da temática, o secretário de Estado mais adequado para a temática é, efetivamente, como todas sabemos, o secretário de Estado Miguel Cabrita. Portanto, agora, se decidirmos, e aí deixo à consideração da Senhora Presidente, que neste contexto das nossas conferências faz sentido vir o membro do Governo, nada a opor, antes pelo contrário, mas não tem sido esse o entendimento. Portanto, de todo modo, é esta.
Por parlamentar do PST. Todo. Liga o microfone para ficar.
Obrigada, Senhora Presidente. Relativamente ao programa, parece-me claramente interessante. A questão formal do membro do Governo, por ser nome de uma subcomissão, pode colocar-se, mas também, sem embargo, se conseguir, é melhor do que o menos. Portanto, não, embora isso seja uma decisão, e percebo também, por causa da tradição, que nas subcomissões vêm os secretários de Estado, mas como se trata de uma conferência, pode funcionar noutros termos. Eu apenas sugeria, porque me parece, tendo em conta que estamos a falar do mercado de trabalho, que faria sentido também ter cá a CIT. Diga?
Nós não fizemos a CIT. A CIT esteve cá há 15 dias.
Embora cá tenha estado...
A organização, consideramos que a OIT nos deixa uma visão do mundo.
Isto é apenas uma sugestão, obviamente, independentemente de cá ter estado, está numa outras circunstâncias e num outro papel. E no âmbito de uma conferência que versa especificamente sobre o impacto da Covid na vida das mulheres, mercado de trabalho, parece-me que a presença, no entanto, este é organizado pelo PS e o PSD aceitará aquilo que for decidido naturalmente.
Deixem-me só aqui fazer uma sugestão antes do PCP também já pediu a palavra. Eu não sei até que ponto, e ouvindo o que disse a deputada Emília Cerqueira, aqui a Sofia, aqui o PPD, a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, visto que estamos a falar em mercado de trabalho, não sei se não era efetivamente, e nem me lembrei disso agora quando falaram, como temos a Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego, se calhar fazia mais sentido neste momento do que ouvir a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres. A Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres podemos incluí-la em várias áreas, e nesta área da área do trabalho é uma sugestão que eu deixo para vocês pensarem, está bem? Em vez da plataforma, colocar a CIT, se assim o entenderem.
Porque...
Está bem, está bem. Como é que é o impacto do Covid-19 na vida das mulheres / mercado de trabalho? Só por isso. É só para dar esta sugestão e pensam, está bem?
Muito obrigada. Bom, nós achamos que mesmo tendo esta iniciativa, naturalmente, nós acabámos por concluir este modelo rotativo, continua a ser uma iniciativa da Subcomissão de Igualdade e, portanto, precisamos, acho eu, de consensualizar aqui um melhor programa possível. Posto isto, partilhando também esta preocupação, não na lógica da subtração da PPDM, mas até da adição da CIT, parece-nos faz todo o sentido, quer dizer, o tema é este, mas da mesma forma é incompreensível que não esteja aqui a CGTP, que também tem uma comissão de mulheres, de igualdade, aliás, e não esteja aqui nesta proposta. Achamos que tem de constar para que seja de facto possamos chamá-la uma iniciativa da Subcomissão de Igualdade.
Bloco de Esquerda.
Obrigada.
Muito bem, por acaso é verdade.
Bem, eu acho que está. Enfim, está uma proposta que cobre aquilo que é vários setores e várias áreas que têm informações importantes e conhecimento nesta área. Portanto, a minha questão é, eu concordo com a inclusão da CIT, acho que é importante para o panorama português, para além daquilo que é a OIT, e obviamente também com a Comissão de Igualdade da CGTP. Agora, a questão é que começa a ficar aqui um painel com uma, duas, três, quatro. É que eu também não vejo outras, como retirar daqui outras para entrarem estas, não é? Porque, por exemplo, a Glória Rebelo do Isqueté é importantíssimo porque tem
esta... Desculpa, eu não sei se me ouvi logo de início, eu retirava a Sofia Fernandes da PPDM e colocaria a CIT. E só tínhamos que incluir a CGTP, porque não foi incluída, e é também uma organização sindical. Temos eu acho que a Glória Rebelo é
pois, pode ser uma solução, até porque a PPDM pode vir noutros dos próximos debates que se fizerem, não é?
Eu acho que sim.
Porque
a PPDM é tão abrangente e tem tantas áreas que nós podemos sempre buscar a PPDM
não sei,
para várias...
O PS que diga que fez a proposta,
sim,
mas sim, parece-me bem e acho que os tempos têm que ser bem divididos e cumpridos. Sim,
são
mas
duas
mesmo
horas
duas horas.
Eu tinha aqui a proposta já de data, para já agora ficar com tudo, seria no dia
20... 26 de 1, das 15 às 17. Não se esqueçam que é tudo por videoconferência, o que torna tudo muito mais rápido. Tudo muito mais rápido. 15 às 17, está bem? Por isso seria dia 26 de 1. A data, se concordarem, é uma terça-feira, às 15. Agora resta só finalizar e a senhora deputada...
Muito obrigada pelas sugestões, também pela forma como acolheram o nosso programa. O nosso programa foi feito de uma forma minimalista, porque sabendo nós que iria ser uma conferência, nós colocámos 1, 2, 3, 4, 5 além dos grupos dos grupos parlamentares. Portanto, 5 conferências, 10 minutos cada pessoa, vezes 5 são logo 50, mais 5 a cada grupo parlamentar. Está esgotado. E qual foi o objetivo? Eu passo a explicar. Foi termos uma organização não governamental, uma estrutura ligada a um sindicato, uma estrutura ligada à academia e uma estrutura ligada às questões do trabalho. Portanto, foi esta a lógica. Da academia, o nome da Glória Rebelo, penso que não suscitou nenhum problema, a não ser que eventualmente, se caso ela não possa vir nessa data, nós sugeriremos outro. Relativamente às questões à atividade sindical, também pensámos em integrar a CGT e a UGT. Não o fizemos para não estar a sobrecarregar e optámos pela UGT, mas também podia ser o contrário. Portanto, vindo as duas, até ficam as questões resolvidas. Não o fizemos justamente porque quisemos que este programa tivesse só uma entidade de cada uma destas dimensões que eu acabei de referir. Relativamente à SIG ou à CIT, porque é que não integramos? Porque vindo o membro do Governo, o membro do Governo também responde pelas suas instituições e justamente para não estarmos a sobrecarregar. Por outro lado, a CIT tinha vindo há pouco tempo. Se quisermos optar pelas duas, acho excessivo, mas se assim o entenderem, também nada a opor, a ter que optar por uma, além do membro do Governo, uma vez que ouvimos a CIT há pouco tempo, a SIG integra toda a dimensão, não só do mercado de trabalho, mas outras, pode-nos aqui dar uma leitura mais abrangente, mas deixo à vossa consideração. A OIT, sendo uma organização internacional, também nos dá o panorama do mundo que nos parece ser absolutamente essencial nestas matérias. Portanto, foram estas as lógicas que presidiram à construção deste programa. Se o quiserem adensar com as sugestões que fizeram, nada a opor, embora devêssemos ter aqui a noção de uma certa contenção, porque eu tenho feito muitas webinars e, de facto, a webinar é muito dinâmica. E se temos aqui pessoas a falar durante 10 minutos sem interação, todas as pessoas desligam. Portanto, apelava para que a questão da dimensão fosse uma questão central. Caso contrário, também se perde a essência desta estratégia comunicativa. Muito obrigada.
Deputada. Queira.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma nota prévia, de facto, as organizações sindicais, e eu faço aqui o meia-culpa porque na primeira intervenção passou-me despercebida, as organizações sindicais, só faz sentido ou não estar nenhuma ou estarem as duas, porque não podemos aqui tratar de forma desigual a UGT e a CGTP, são duas organizações sindicais reconhecidas, são as grandes confederações de trabalhadores nacionais e, portanto, ou não está nenhuma, porque assumidamente se decide não ter sindicatos, ou estão as duas, porque assumidamente se decide ter sindicatos. Relativamente à questão da CIT e da Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, a questão para nós é uma questão de forma e de tramitação. Ou seja, a conferência é especificamente sobre mercado de trabalho. Não é sobre todas as outras formas de igualdade ou desigualdade daqueles assuntos que trabalha esta subcomissão. Estamos aqui a falar de uma conferência sobre um aspecto muito específico, que é o mercado de trabalho. Portanto, a plataforma governamental que nós temos, a SIG, é o chapéu de todas estas matérias, mas que não se enquadra, a não ser numa conferência que seja sobre igualdade, em sentido absolutamente lato. Não nos parece igualdade de género. Nos termos deste tipo de conferência, onde temos aqui uma visão especializada para um aspecto concreto da igualdade, parece-nos claramente que a CIT. O facto de estar uma vez ou duas ou três, isso é perfeitamente indiferente, porque é um não argumento, na minha opinião, naturalmente, para a participação ou não participação, porque isso já é uma decisão dos grupos parlamentares nesta subcomissão. Agora, há outra questão. Se a ideia também, e gostava de deixar isso à vossa consideração, nós temos aqui o Secretário de Estado do Emprego, mas se a ideia é não ter institutos governamentais, é sem qualquer problema que nós prescindimos do Secretário de Estado do Emprego se tivermos cá o ACT, que é quem de facto no terreno, averigua as condições de trabalho. Portanto, e essa para nós, mais do que qualquer... Para nós vermos realmente quais são os constrangimentos, as violações dos direitos, temos a entidade fiscalizadora, que embora seja uma entidade governamental, é aquela que de facto no terreno averigua sobre as condições efetivas do exercício das funções, aí independentemente de serem mulheres, mas de uma maneira geral. Tal como a CIT, por quando se trata de despedimentos que tenham a ver com questões de género, é obrigatória a sua comunicação à CIT. E, portanto, parece-nos que, tratando aqui de mercado de trabalho, é fundamental que as entidades ligadas ao trabalho estejam nesta conferência. Portanto, mas deixo à consideração. 5 minutos para cada um, podemos cá ter o ACT e o Secretário de Estado. O Secretário de Estado fará uma intervenção meramente política e o ACT pode dar-nos dados bem mais interessantes e importantes sobre... E a plataforma, parece-me que essa pode vir numa outra altura qualquer e que seria mais importante a CIT. Obrigada, Sr. Presidente.
Só mais uma... Bom, eu acho que a ACT também era importante, ou antes, todos são importantes quando começamos a falar nesta área, acho que a ACT era muito importante. Assim como se eu olho só para os sindicatos, também era bom e importante olhar para uma entidade patronal. E neste momento, se calhar, a entidade patronal que está mais relacionada com as mulheres seria a CCP, porque é dos serviços. e sei bem os problemas que neste momento também estão a atravessar. Por isso, não seria tanto a CIP, porque a CIP é a indústria, tudo bem, mas seria mais a CCP, que é do pequeno comércio. Pronto, eu agora, olhando para isto de outra forma, não é? E se vamos falar em trabalho, e alguém falou aqui nos 5 minutos, eu acho que era bom haver uma perspectiva geral do que é que está a acontecer no país, certo? A OIT fala a nível internacional e muito bem. A CIT fala o que é que está a fazer, Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego, o que é que está a acontecer. Confederações sindicais extremamente importantes, porque têm as perspectivas do que é que acontece no mercado de trabalho, emprego, desemprego. Mas custa-me não ter aqui uma confederação empresarial, não é? Também não prescindo, acho que ninguém prescinde, de ouvir o que é que a ministra ou o secretário de Estado do Emprego têm a dizer nas questões que os grupos parlamentares também poderiam colocar, não é? Que vai ter que dizer alguma coisa depois de ouvir. Por isso, temos que aqui tentar fechar um pouquinho o leque. Não sei, eu confesso, eu gosto muito da Glória Rebelo, ainda agora lançou um livro sobre o direito de trabalho, mas se acham que é muito, a única hipótese que eu estou a ver aqui para pôr a ACT e para pôr, se acham que a ACT deviam estar, eu se calhar, não sei se era necessário a ACT, mas punha antes um empresário. Ou tiramos a Glória, eu estou a ser agora para ver, ou então mantém-se a Glória como chapéu e damos 5 minutos a cada. Eu estou aqui a fazer de advogado do diabo, não é? Porque acho que era importante haver uma confederação empresarial. Está bem? E depois vejam também a ACT.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só uma nota, para, até porque o tempo urge e esta discussão, se calhar, acaba por não ser
Elsa, se calhar, menos tempo.
A forma mais profícua de produzirmos trabalho e de chegarmos a conclusões. Sim. Talvez fosse melhor cada grupo parlamentar a ter um prazo que fosse concedido. Breve, de forma a que na próxima reunião já tivéssemos isto mais ou menos fechado para apresentar as propostas, porque senão acho que vamos perder aqui imenso tempo.
Peço desculpa, mas eu acho que já tivemos muito tempo e isto já andou a rolar. Se vamos assim, nunca mais. Eu acho que a única coisa que nós temos de decidir é. Penso já, está toda a gente de acordo que a PPDM seria substituída pela CIT. Ninguém tem dúvidas sobre isto.
Não? Não é substituir, peço desculpa, não é substituir, é fazer a opção de não ter nenhuma organização.
Pronto, a forma é a forma de... Pronto. Pronto. Muito bem, então vamos...
Já, a ACP e a CIP, eu, embora sejam ambas importantes, uhum, tenham abordagens
obviamente, e só não o colocámos por uma questão de tempo, mas se acharem que o tempo pode dilatar um bocadinho, não, nada ao opor, antes pelo contrário.
Mantínhamos o ISCTE, a OIT, CIT, o GT, eu estou a dizer isto pela forma, pois como é que vai ser a CGTP e mais nada, não é? E o CCP, e a CCP, e a CCP e o Governo, então vamos lá ver. Não, a Glória Rebelo mantém-se. É para dar um enquadramento geral sobre o trabalho, porque ela lançou agora um livro e é também nestas áreas, e também não vamos estar a tirar tudo, não é? Pronto, é uma especialista na área. OIT, CIT, então pronto, vou repetir, OIT, CIT, UGT, CGTP, CCP, é isto? Não me esqueci de ninguém? Só não fica a ACT.
Ou seja, integrou a CIT e a CCP.
É isso. PPDM, está bem? Não, integramos a CGTP e a CCP. E a CIT por... Pronto, a forma como... Está bem? Porque a PPDM a gente pode ir buscar para mil coisas.
Não
A senhora deputada Susana Amador diz que é muito elegante convidarmos os oradores para falar em apenas 7 minutos. Eu, 5. Não, mas eu não disse nunca 5. 7 ou 10. Ah, não. Não, não. Eu, o que eu propus foi 7 a 10. Nós damos 7 para eles falarem 10. E mesmo assim dá 60 minutos e ainda temos mais uma hora. Porque a conferência vão ser 2 horas. Temos mais uma hora. Estão a ver? Por isso... Pronto. Por isso temos... Então, tudo bem. Por isso dá outra hora. Por isso, nós temos... não sei se a senhora deputada Susana Amador está a ouvir. O que eu referi na altura foi 7 a 10. O sim. Bom é dar... Está a ouvir? Sim, Susana.
Sim, estou a ouvir. Peço desculpa, eu percebi 5 minutos. E 5 minutos eu achava que era muito pouquinho. Mas se é 7 a 10 já parece mais adequado, sim.
Pronto, por isso os deputados, os grupos parlamentares terão no máximo 5 minutos. Não, é diferente, mas tu tens convidas as instituições. Ai, é diferente, ó Emília. Nós queremos ouvir, não queremos estar nós a perder tempo. Pronto, então...
Exatamente, nós também entendemos que ouvir a ACT é mesmo muito importante, porque nesta fase tem sido determinante a sua atuação, as suas dificuldades de atuação, e portanto nós não podemos falar de trabalho de mulheres sem falar na fiscalização do direito de trabalho. Mas de qualquer forma, não nos importamos sacrificar estes minutos dos grupos parlamentares para conseguir criar aqui condições para a ACT também poder estar. Era a nossa posição.
Eu vou dar 2 minutos aos grupos parlamentares e alguém fala mais do que eu. Sim, sim, senhora deputada. Joacim de Catar Moreira.
Sim, senhora, olá. Eu acho que há imensas organizações e que isto não era ideal, esta enorme... quantidade de organizações internacionais, universidades, do Estado, sindicatos e por ali fora, e dar-lhes unicamente 10 minutos, não é? Mas se acham isso útil e se é necessário, olha, mas eu, na minha ótica... é imenso, imenso, e não iremos conseguir ouvi-los impecavelmente. E se o objetivo é ouvir as organizações, eu acho que não há necessidade nenhuma de nós efetuarmos uma intervenção. Ou se escolhe um ou outro que efetua uma intervenção nessas áreas e numa outra iniciativa efetuarem outros, não é? Mas agora, quer dizer, 2 minutos, 1, 5 minutos, 7 minutos, 7 minutos, acho que vai ser algo cansativo.
Senhora deputada, uma das sabedorias, e eu digo desde que sou deputada, acho que aprendi muito, porque nós às vezes queremos falar muito, muito, e não fazemos a síntese daquilo que às vezes é realmente importante. E nós conseguirmos se for ver determinados discursos, nós ouvimos os discursos, os forem mais pequenos, mais curtos. A sabedoria está a conseguir, em pouco tempo, dizer aquilo que é importante. Se nós começamos a divagar, a partir dos 10 minutos já ninguém ouve. A partir dos 10 minutos já ninguém ouve.
Minutos, 10 minutos.
Aqui eu acho
olha,
que...
Não é.
Vamos ver, eu acho que 10 minutos é mais que suficiente para dizer aquilo que todos nós, infelizmente, já sabemos, não é? Dentro das várias perspectivas. E eu estive aqui a fazer as contas, são sete organizações, incluindo com a Glória Rebelo. Se forem 10 minutos, dá 70 minutos. Ainda sobra para 120 minutos, ainda sobra bastante tempo. Penso que nenhum grupo parlamentar vê problema se for necessário encurtar depois, em vez de ser os 5 minutos, se acontecer. Pronto, eu acho que punhamos 5 minutos para cada grupo parlamentar. Se for necessário encurtar, nós também combinamos entre nós como é que fazemos. Agora, acho que não devemos, e se é na área do trabalho, pronto, e aqui é uma área que a mim também me diz muito, ainda bem que não fui eu que fiz, pronto. Mas acho que é na área de trabalho, devemos ouvir todas as instituições que estão efetivamente afetas à área de trabalho, certo? E se vocês assim o concordarem, será reorganizado, começaria efetivamente com a Glória Rebelo, como está aqui, a fazer um enquadramento da situação do mercado de trabalho, da legislação de trabalho, incluindo este último livro que ela também lançou, depois a Organização Internacional, e depois eu enviaria a ordem, certo? Já com os tempos, eu vou colocar os tempos, certo? E também vamos dizer isso aos oradores. Aos oradores, o que nós vamos dizer, e por norma o que eu digo é, se vocês concordarem, é 7, no máximo 10 minutos, senão corta-se a palavra. Porque é o que fazem nos estrangeiros. Se falar mais do que aquele tempo, é-nos cortada a palavra. Eu ainda agora estive numa conferência, já assim não se ria, ainda agora estive numa conferência há pouco tempo, cortaram uma palavra, porque eu já estava a falar, começaram a fazer blom, assim, um barulho, não é? Por isso, mas olha, é o que nós temos, e se for alguns parlamentos, é o que existe. Nós aqui já estamos a tentar também cumprir isso. Por isso, não desvirtuando o programa que nos foi enviado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que ele foi alterado, mas mantivemos as bases. Se assim concordarem, iria-se enviar efetivamente à Sra. Ministra, mas eu penso que a Sra. Ministra vai enviar, por ser uma subcomissão, não é? E vai enviar para o Secretário de Estado, que é do Trabalho e do Trabalho, do Emprego e da Formação Profissional. É assim que... E ficávamos com isso fechado para dia 26 do 10. Eu depois envio para todas, tudo direitinho com os tempos, certo? 26 do 1, 26 do 10. 26 do 1, desde 15 às 17. Eu tenho sempre tanta coisa para dizer que ele não consegue, não é? Então, eu até amanhã envio-vos a proposta com tudo direitinho, organizado, quem é que fala primeiro. Não, já mais ou menos já disse. Pronto, este está. Ai, desculpe.
Nada temos ao pôr às entidades que foram sugeridas e que faz todo sentido e não o tínhamos feito logo num primeiro momento, justamente por uma questão de contenção. Não posso deixar de referir, no entanto, que numa área destas não vamos ter aí nenhuma organização não governamental. E as organizações não governamentais de trabalho que têm este nível são absolutamente centrais e não as ouvir. Deixo mais uma vez à vossa consideração, uma vez que abrimos, ter a ACT e a CIT são dois mecanismos públicos na área do trabalho, um até mais específico para as questões das mulheres, que é a CIT, do que o outro, portanto não haverá nada que a CIT possa dizer, que o ACT possa dizer, que a CIT também não diga, portanto estamos a duplicar aqui a audição a duas entidades que operam na mesma área e ficam de fora. Organizações não governamentais podem não concordar com a PPDM, poder-se-á eventualmente indicar uma outra qualquer. Deixar de ouvir a sociedade civil, que tem um contacto muito grande com as mulheres nesta área, não me parece adequado. De todo modo, também, se assim o entenderem, seguiremos as opiniões da maioria, mas a questão das ONGs para nós seria muito importante. O PPDM, e porquê PPDM? Porquê é que indicámos a PPDM? Porque é uma plataforma de ONGs. A PPDM tem 20 ONGs, porque se fôssemos abrir para uma ONG específica, nunca mais parávamos. Definimos ser a PPDM porque ela de facto congrega um conjunto de áreas, nomeadamente esta das questões do trabalho, embora mais especificamente até outras, mas pareceu-nos ser de todas aquela que, pela forma como congrega um conjunto de ONGs, pudesse dar uma resposta mais adequada. De todo modo, deixo a nossa consideração, ou seja, a nossa proposta final, em vez de termos a ACT e a CIT ter apenas uma e integrar uma organização não governamental. Se assim não entenderem, acompanharemos a vossa proposta, mas fazemos questão de que isto que eu estou a dizer fique em ata.
Bem, senhora deputada, então vamos à votação. Ficar o que foi decidido há pouco com todas as organizações e substituindo a CIT pela PPDM, não vai existir então nenhuma organização de mulheres, direitos das mulheres, senão teríamos por outras organizações de direitos de mulheres. Vamos aqui apenas colocar organizações ligadas ao trabalho. Se concordarem com aquele programa inicial, ACT, ISCTE, OIT, CIT, CGTP, UGT e CCP. Quem é que concorda com aquele programa em que vamos colocar as organizações do trabalho, incluindo então uma área de estudo que é a professora Glória Rebelo do ISCTE? Quem é que concorda?
Não, o que
é
que está em jogo?
Não, o que está em jogo é ou fica o programa como estava inicialmente, que foi enviado pelo PS, ou fica este que nós agora falámos, que tem o ISCTE, OIT, CIT, CGTP, UGT, CCP e ACT. Não. Ou este ou o do PS. Quem é que vota a favor?
No caminho, nomeadamente as avançadas pelo PS. Aceitámos a integração da CGT, aceitámos a integração da CIT ou da CIT, não aceitamos bem a exclusão de uma organização não governamental. Portanto, entre o primeiro programa e este que está definido, há um outro que
então diga lá qual é, como é que fica?
Dessa votação.
Como é que fica então?
Portanto,
o
ou a ACT ou a CIT, a PPDM.
Ah, inclui a PPDM.
Ah. Ou outra organização não governamental, que as senhoras deputadas entendam como...
Peço desculpa, eu depois de ouvir a deputada Elza Paes, efetivamente acho que tem razão. Acho que é uma conferência que é na área do trabalho, mas é na área do trabalho nos problemas que afetam as mulheres especificamente. Não termos uma organização não governamental, sendo que esta efetivamente não é uma organização governamental, é uma plataforma de organizações... e, portanto, que representa, que tem nos seus membros representados várias organizações, eu acho que faz sentido, de facto, realmente é isso. É que não é só uma conferência sobre trabalho, é uma conferência sobre os problemas que afetam o trabalho das mulheres e as dificuldades que têm no trabalho, e os acessos ao emprego e as desigualdades salariais e tudo e mais alguma coisa. Acho que era mesmo mau para nós, enquanto subcomissão, não termos, de facto, uma organização de mulheres numa conferência destas. Acho que ia ser logo uma crítica bastante...
Eu peço notada, desculpa, mas eu não sei se leram o nome. É Impacto do Covid-19 na Vida das Mulheres. Mercado de Trabalho. Para colocarmos a plataforma, eu acho que também devíamos pôr a MDM, porque a MDM também está ligada a estas áreas. E se começamos nisto, quer dizer, se começamos a abrir o leque, então existem várias organizações de mulheres que deviam estar aqui incluídas.
Mas nas várias conferências, nos vários debates que vamos ter a seguir sobre outros temas, haverá, está bem, mas não, nunca conseguiremos colocar todas no mesmo debate, portanto vamos...
Os parlamentares a organizar.
Bem, mas há mais do que sete organizações não governamentais de mulheres, bastante mais. Portanto, não vamos conseguir, mas pelo menos, quer dizer, tem que se fazer alguma opção, não é? Não podemos em cada debate estar a dizer, pomos esta, mas não pomos a outra. Porque senão então não pomos nenhuma, não é? Essa pessoa não é boa de não se pôr nenhuma. Isso vai ser uma ausência notada e vai ser uma crítica aos.
A nenhuma conferência é o melhor. Porque se nós pudéssemos colocar toda a gente... Não, mas aqui é mercado de trabalho, o impacto do Covid-19 no mercado de trabalho.
Das mulheres.
Peço desculpa. Podem ler, por favor, qual é o objetivo da PPDM? Alguém já leu o objetivo da PPDM? Eu acho que deviam ler o objetivo da PPDM.
Tem carradas de boletins informativos de trabalho sobre estas questões do trabalho. Enfim, mas eu não estou a dizer que tem que ser a PPDM.
Pode ser,
mas acho que é importante mesmo ter uma organização de mulheres, porque isso vai ser
um bocadinho. Tem a Beatriz, um pouquinho. A Beatriz. Então a senhora deputada Susana Amador e depois a senhora deputada Beatriz Gomes. O que é que queres? Abriram este precedente? Desculpa, pois já estava. PCP.
Também. Eu, antes de mais, porque eu vou ter mesmo que sair, portanto não vou poder acompanhar os trabalhos até ao fim, mas queria aqui deixar, em primeiro lugar, sensíveis à questão do tempo, achando que ainda temos margem, porque eu fiz as contas, mesmo com todas as organizações e 5 minutos para os grupos parlamentares, mais 10 minutos para o secretário de Estado, ainda sobra tempo, mas achava que, com vista a incluir a PPDM, podíamos retirar o secretário de Estado. Porque, de facto, queremos ouvir a sociedade civil, parece-nos que um órgão de governação não pode não ser aqui imprescindível nesta arrumação, e acho que isto servia para consensualizar com esta percepção de que a PPDM faz falta, que nós também, de certa forma, também achamos que sim.
Senhora deputada Beatriz, era a Susana Amador primeiro, não era? Não, Beatriz Gomes Dias. Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou começar a falar enquanto estou a abrir o meu vídeo. Eu acho que nós, uma conferência que se faça no Parlamento deve ser uma conferência para o diálogo com a sociedade civil e uma conferência que nos permita saber qual é a intervenção, ou seja, qual é o conhecimento que as organizações que têm intervenção no terreno podem contribuir para o processo legislativo. Portanto, não devemos fazer uma conferência que se limite a ouvir especialistas da academia, das universidades ou mesmo especialistas do governo ou do secretário de Estado sobre este tema. É a nossa missão, enquanto parlamentares, criar aqui um diálogo fluido entre a sociedade civil e o Parlamento. E fazer uma conferência que não inclua organizações e movimentos sociais é fechar esse diálogo. Portanto, eu penso que a proposta que a deputada Elsa Paes, que depois foi reforçada pela proposta apresentada pela intervenção da deputada Sandra Cunha, deve ser esse o nosso princípio. Não podemos excluir desta conferência organizações da sociedade civil e a plataforma faz lobbying no sentido de garantir, por exemplo, a igualdade salarial entre homens e mulheres, garantir que os orçamentos tenham uma perspectiva de género e outras dimensões. Portanto, tem uma parte de pressão política para a consecução de políticas que promovam a igualdade entre homens e mulheres. Portanto, nesse sentido, deve sim ser ouvida e eu acho que deve ser incluída na conferência. E também queria dar uma opinião que tem a ver com o facto, com a percepção pública, que este tipo de conferências fechadas, onde só se ouve especialistas vindos da academia, também eu sei que está a ACT e estão os sindicatos, mas dão uma percepção para a sociedade em geral de que o contributo da sociedade não é bem-vindo. E isso nós devemos evitar. Muito obrigada.
Senhora deputada Susana Amador, por favor.
Obrigada, Presidente. Estão a ouvir bem?
Sim, sim, lindamente. E a vê-la também.
Também só queria muito brevemente acrescentar aqui esta questão de termos, de facto, nesta conferência, o nível da academia, o nível internacional com a OIT, o nível nacional sindical e ONGs. Portanto, parece-me, de facto, muito importante nós termos a sociedade civil, até pelo aquilo que estávamos a dizer, desta projeção da abertura que o Parlamento tem que ter cada vez mais, até para se aproximar e sermos mesmo a tal democracia de contacto onde eu percebo o que disse a Presidente em relação à questão do âmago da conferência, que é o mercado de trabalho, é a componente laboral, e a ter os atores e os protagonistas desta dimensão presentes, neste caso a componente sindical, a componente da ACT, mas descurar esta questão da sociedade civil e o trabalho que as ONGs também têm feito neste domínio, poderia ser mal interpretado. Aquilo que também vos colocaria em termos metodológicos é se a questão do calendário e do horário, neste caso das 15 às 17, se não poderia ser prolongado das 15 às 17h30, para podermos ter todo este elenco e dar, de facto, o tal tempo adequado dos 7 aos 10 minutos. E, portanto, eu penso que se prolongássemos um bocadinho mais, podíamos incluir estas dimensões todas. Em relação à componente de encerramento do nível governamental, tem sido um pouco sempre tradição fechar com o elemento do governo. Também parecia mal amputarmos essa presença, uma vez que a definição das políticas públicas governativas nesta área é importante ouvi-las, e seria aqui trazidas à colação também, mas penso que se prolongarmos um bocadinho mais, temos a capacidade de envolver todos os atores sem criar nem ferir suscetibilidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que aqui o único problema é... Quem era? Deixe-me só aqui fazer aqui um ponto da situação. Só aqui. Eu penso que o único problema aqui está com a exclusão ou a substituição da CITES pela PPDM, certo? Pronto, era haver esta plataforma e a ser incluída a CITES. Por isso, para aquilo que me pareceu, se incluírem de novo a plataforma portuguesa para os direitos das mulheres, já não existiria problema nenhum e ficaria alargado o âmbito. Pronto, vamos, senhora, eu penso que é só este o problema, é incluir de novo a plataforma. Eu, para mim, não vejo problema nenhum. Eu estou só a ver o tempo, mas tudo bem. Senhora deputada...
Mesmo para terminar, até porque acho 15 horas à plenário e perdemos 50 minutos a discutir isto. De facto, e parece-me que acaba por não, que não fica hoje fechado. De facto, primeiro, é com muita estranheza que eu vejo aqui apelidar a Organização Mundial do Trabalho, que é um organismo das Nações Unidas, como não sendo uma organização não governamental. Isso confesso-vos que achei. Mas a de Lisboa, mas é a de Lisboa. É a de Lisboa que é a de Portugal. Portanto, e para nós, realmente, é uma organização importantíssima, quer a nível nacional, quer a nível internacional, até porque emana das Nações Unidas, que é a organização por excelência, que, aliás, no Dia Mundial dos Direitos Humanos, ainda faz mais sentido falarmos disso. Senhora Deputada, permita-me terminar. Eu ouço atentamente, porque senão tornamos aqui, isto torna-se num sistema de conversa de café e de facto, depois até em termos daquilo que é o registro, até em termos do que é o registro, não, mas depois em termos do que é o registro, que aconteceu nas comissões, é importante que tenhamos aqui alguma. O PST não tem nada a opor em que venha a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres. Não se trata disso. Numa questão de agilidade, a ter que optar entre a CITE e a Plataforma, nós parece-nos que, tendo em conta o tema concreto, é mais importante, não havendo necessidade de optar e conseguindo conciliar-se a presença das duas, nós não temos naturalmente nada a opor. Era só isso que queria dizer. E peço desculpa também, eu também tenho intervenção em plenário hoje e não vou poder ficar aqui muito.
Eu vou então reorganizar, dá 80 minutos em vez de 70, passa 80 minutos, incluímos a plataforma e vejo que assim não há problema com ninguém, para aquilo que me parece, não há problema. Fico os 80 minutos, vamos ver se corre bem, se não correr bem para a próxima, vamos, quem fizer a próxima tem que ter este discernimento de não pôr tantas instituições, certo? Pronto, fica fechado. Agora, porque é que eu estou para ser reduzido no plenário, reduzido para 2.000 caracteres, foi esse o nosso problema no outro, porque senão não pode ser lido, só vai à comissão, à primeira comissão. Pedi então ao grupo parlamentar do Partido Socialista para fazer o favor de reduzir, eu sei que é muito difícil, mas reduzir para 2.000 caracteres, porque senão não pode ser lido no plenário, e penso que é extremamente importante que nós o possamos ler. E era isso só, por isso é que eu estou a andar. Ele está bem, mas não pode ter o número de caracteres, e não fomos nós que impusemos esse número, não é? Por isso, era só isto que eu pedia, e depois enviassem para nós, de novo, para a sua comissão.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, respondemos a um desafio que a Sra. Presidente fez, colocando o PS preparar este voto, e foi isso que fizemos. E, portanto, agradecemos o reconhecimento que o grupo faz de que o voto está bem feito. De todo modo, foi difícil e também sabemos que o voto está maior do que o normal, mas foi esse o nosso objetivo, que fosse o grupo a retirar as questões que considera, das quais considera poder abrir mão, porque não quisemos, tal como relativamente à outra questão anterior, se tivéssemos sido minimalistas, iam acrescentar. Aqui optámos por uma proposta mais maximalista para poder ser reduzida em função das sensibilidades dos vários grupos parlamentares.
Mas por aquilo que eu percebi, não havendo sensibilidade e toda a gente concordou, penso que deixamos a sensibilidade do grupo parlamentar do Partido Socialista, visto que o fez, ser o Partido Socialista a retirar, visto que não podemos efetivamente ter, senão o que é que vai acontecer? Seremos nós a retirar, o que é muito... Retirar? Ah, Joacina!
Permitam-me, eu concordo com o voto, eu acho que o voto está bem, que não tenho nada a repor. Agora também, talvez até por questões profissionais, eu estou habituadíssima a cortar textos, eu não tenho problemas nenhum em cortá-lo, desde que me autorizem expressamente a que corte. Não, por uma questão de caracteres, mas que fica a nota, eu não tenho problemas nisso, eu faço, só para dizer isto. Mas não pelo conteúdo.
Peço desculpa. Eu acho que esse, penso que é o segundo, agora não tenho aqui o voto, teria que o abrir. Eu acho que esse parágrafo pode ser cortado, toda a gente sabe.
Eu pedia, se pudesse até ao final do dia isto ficar feito, para nós todas aprovarmos, para enviarmos para... Está bem? Ah, que lindas. Ai, desculpa, não devia estar a dizer isto. Ai, desculpem. Para a visita aos menores não acompanhados. Já temos a aprovação do Governo e será no dia 12 de janeiro, à tarde. Estamos apenas à espera de saber quantas pessoas poderão acompanhar, integrar a delegação. Assim que eu souber, aviso, está bem? E vamos então visitar os menores não acompanhados. Temos estado a tentar, isto era para ser agora em dezembro, já não dava. E então ficará para o dia 12 de janeiro à tarde. Depois vamos avançar o número. Se pudermos ir um de grupo parlamentar, era ótimo. Está bem? Pronto. Depois, muito rápido, calendarização de trabalhos. Nós temos pedido a audição da SIG, não sei se lembram, só que como houve a substituição da Presidente, não quisemos fazer logo a audição, porque a pessoa também tinha, a Presidente tinha que inteirar-se do que é que estava a ocorrer. Tínhamos aqui dia 7 ou dia 14 de janeiro, após o plenário. Eu penso que dia 7 era melhor, porquê? Porque temos logo no dia 12, tínhamos dia 12 e dia 14, agora, mas dia 7 é dia de Reis. Por isso eu não sei se aqui se faz alguma coisa, mas de cá não se faz nada. Isto agora como está, não se faz nada, não é? Por isso, ao dia 7...
6.
Não, 6 é uma segunda-feira. 7. Dia de Reis não é 7?
Não, é
Ah, é 6? Então, você pôs na cabeça 7, oh querido. Não, pois, não. Então eu pus na cabeça que era dia 7, o dia de Reis. Já lhe alterei um dia. Oh, Joacine, isto não está muito bem. Não, dia 7, então podia ser 7. O que é que acham? Dia 7, quinta-feira, após o plenário. A audição da SIG. Dia 7, dia 7. Janeiro. Para ouvir uma instituição, da outra vez fizemos, é que às duas não dá tempo fazer perguntas e tudo, e acho que é um pouquinho... Nós vamos ter aqui umas às duas. Vamos ter aqui, que é mais rápido agora, uma instituição... Dia 7, é uma quinta-feira, após o plenário. Eu penso, senhora deputada, que para ouvir um organismo, e na próxima, a primeira vez que vem cá, era deselegante numa hora. Depois temos aqui o pedido da Torcida Verde, que tem a ver com o racismo no futebol, que nos pediram, e o senhor Presidente pediu para sermos nós a ouvir, seria no dia 21/1, às 14 horas. Aí seria, sim, às 14 horas. Nós depois vamos enviar tudo, está bem? Vamos enviar tudo para todos, tudo direitinho. E depois, a audiência à Torcida Verde. Eu depois tenho aqui o e-mail, mas não vou estar ali, que já não temos muito tempo. Também já foi distribuído. Por fim, temos aqui uma audiência também a ajudar, que também querem mesmo ser recebidos por nós. Tem a ver com os direitos das crianças e a regulamentação das casas de acolhimento. E que tínhamos pensado, olhando aqui para dia 28/1, às 14 horas. Também é uma quinta-feira. Estas, penso que uma hora dá perfeitamente para... É completamente diferente de uma instituição governamental. E penso que temos tudo. Temos tudo, não temos? É? Vamos então. Peço desculpa para as pessoas que estão em Skype, espero que tenham concordado com tudo o que foi agora dito. Aqui é só marcação de audições e muito obrigado, foi um debate muito rico para fazer uma conferência. Acho que chegámos ao fim e temos a conferência como o PS a tinha proposto, com mais algumas instituições. Obrigado.